ADM Mulher, unindo vozes para fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho, ampliar representatividade na política e participação nos posicionamentos sociais.
A inteligência emocional é a base de todo e qualquer profissional. Adaptabilidade é uma outra qualidade, uma outra competência de suma importância. Uma outra qualidade muito importante é a autoliderança, protagonismo e criatividade para criar alternativas.
O quadro econômico de 2020 gerou uma piora no mercado de trabalho brasileiro e impactou as profissionais do sexo feminino com mais força. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, carreira e mercado de trabalho, com ela, Delânia Santos, empresária e coach internacional. Seja bem-vindo à edição de hoje do podcast ADM Mulher.
Obrigada, Elisa. É um prazer.
O prazer é nosso, Delânia. Está conosco também nesse podcast Adriana Mesquita, jornalista da Rádio ADM, que sempre participa conosco, é claro. Seja bem-vinda, Adri.
Elisa, é sempre um prazer estar aqui com você e com as convidadas, acompanhando todo esse conteúdo e em primeira mão, né?
E é isso mesmo, tem muita informação boa e muita informação relevante e atualizada no podcast de hoje. A Delânia é diretora executiva da empresa Delânia Santos, Executive Coaching, Mentoring e Capacitação desde 2007. É mestranda em Administração pela Universidade de Fortaleza, pesquisadora em Inteligência Emocional e Desempenho de Líderes, Master Coach por meio da International Association of Coaching e pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, SLAC, mais 7 certificações internacionais. 20 anos de experiência em capacitação e desenvolvimento de pessoas com mais de 10 mil horas ministradas. Delânia, você está preparadíssima para conversar conosco sobre esse assunto, não é?
Esse assunto é um assunto muito, muito rico, Elisa.
E você tem muita experiência, tem uma história muito bacana que a gente vai abordar hoje. Então vamos começar. Como eu disse no início, a gente teve aí uma pandemia e gerou uma piora significativa no mercado de trabalho, atingindo especialmente as profissionais do sexo feminino. O percentual de mulheres que estavam trabalhando ficou em torno de 45,8% no terceiro trimestre de 2020, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O nível mais baixo desde 1990, quando essa taxa ficou em 44,2%. Como que a gente faz para reincluir essas mulheres no mercado de trabalho? Promover o trabalho remoto seria ou não uma opção?
É, Elisa, pode ser uma das soluções. Inicialmente, a mulher precisa se fortalecer internamente para fazer escolhas conscientes. O trabalho remoto não pode ser algo desestruturado simplesmente por uma circunstância. Ou seja, ela precisa realmente fazer uma conexão dessa alternativa do trabalho remoto com o que ela quer para a carreira dela. E ela precisa dialogar com as pessoas interessadas, né, nessa nova configuração de trabalho, para que isso dê certo. Então, conversar com o parceiro, conversar com os filhos, organizar melhor a sua rotina. E você me perguntou também como reincluí-las no mercado. O trabalho remoto já é uma das alternativas. A outra alternativa é realmente repensando a sua carreira, o que ela quer realmente para a sua vida profissional, e procurar a educação mais adequada, mapear as empresas que podem ter o perfil que ela espera, entre outras coisas.
Nessa busca aí por recolocação no mercado e em meio aos desafios da pandemia que ainda não acabou, qual a importância de definir objetivos? Por onde que a mulher deve começar?
Olha, você fazendo essa pergunta, Elisa, passou um filme aqui na minha cabeça, né? Porque, na verdade, eu sou mulher e você também é mulher, Adriana, né? Então, tudo que nós estamos conversando aqui faz parte do nosso dia a dia. Em algum momento da sua vida, você já deve ter passado por um instante aí, um instante obscuro, onde você não sabia o que fazer, achava que realmente definir objetivos não ia adiantar. E é super difícil realmente você estar incluída em alguma situação, vivenciando todos os desafios do cenário no qual você está inserida e ter forças para se reinventar. Mas é possível. Eu costumo dizer que o primeiro passo é você aceitar que você é falível, né? Então, eu sou falível, eu não sou uma super-heroína, eu não sou uma pessoa perfeita e eu preciso ter compaixão com as minhas fragilidades. E preciso diminuir um pouquinho a régua da minha autocrítica. Porque se a minha régua for muito alta, eu não vou conseguir sair do lugar. Uhum. Depois eu preciso pensar no que eu desejo para a minha carreira. sempre conectando esse objetivo de carreira aos meus valores pessoais e às habilidades que eu tenho, quais são meus pontos fortes, meus talentos. Depois, se permitir sonhar. Muitas vezes a gente tem vergonha de sonhar, né, de visualizar o futuro, isso é tão importante. E a gente precisa parar de se sabotar achando que o nosso sonho é algo grande demais, ou que a gente não é merecedor de algo, né? Então, esses pensamentos, essas crenças acabam nos distanciando do sucesso na carreira e muito mais dos objetivos, né? Dessa questão da reinvenção, do que a gente precisa reinventar para seguir. Depois de tudo isso, né? Organizando, de entender que eu sou falível, de ter autocompaixão, de pensar um pouco sobre o que eu desejo, conectando com os valores que eu tenho, com as minhas habilidades, de abrir a minha mente para sonhar sem medo e sem boicote. Eu tenho que pensar em como materializar esse sonho definindo objetivos, que serão desmembrados em metas, e em ações exequíveis, né? Ações que realmente façam sentido. Objetivo, eu quero morar fora do Brasil, é algo maior. Metas, eu vou criar um fundo de emergência equivalente a 2 anos e vou ser fluente em inglês. Ações, é o que eu vou fazer para as metas acontecerem e, consequentemente, atingir o objetivo. Eu vou avaliar meu planilha financeiro, identificar despesas que podem ser melhor administradas, eu vou pesquisar professor de inglês. Então, são as ações que vão materializar o meu sonho.
Ótimo, Delânia. E quando a gente fala desse assunto, muitos especialistas entendem que o mercado não deve conseguir absorver todas as mulheres que saíram da força de trabalho no ano passado. Na sua opinião, quais as qualidades empregáveis são as mais requisitadas nesse momento?
Então, inteligência emocional é a base de todo e qualquer profissional. Aí já te falo que é independente ou não de ser mulher, né? A inteligência emocional, ela ganhou muito espaço nos ambientes corporativos, por isso o tema da minha dissertação. É o primeiro passo para que você se encontre, para que você entenda quem você é, até onde você pode ir, para saber também lidar com a pressão dos ambientes corporativos que estão cada vez mais competitivos. Adaptabilidade é uma outra qualidade, uma outra competência de suma importância para o mercado de trabalho. Eu preciso entender que muitas vezes eu preciso estar disposta a recuar um passo na carreira para avançar 2. Então, pessoas tiveram que ter a sua carga horária de trabalho reduzida, algumas precisaram aceitar oportunidades de trabalho temporário. Então, é você se adaptar à dinâmica do mercado de trabalho para não ficar fora do mercado de trabalho. Uma outra qualidade muito importante é a autoliderança. Hoje, nas empresas, não tem mais espaço para as pessoas que precisam ser empurradas para o resultado. Eu preciso me automover para o resultado. Eu preciso antever as necessidades do ambiente no qual eu estou para que eu possa já traçar estratégias para chegar. E, por último, eu podia te destacar protagonismo para entender que, realmente, embora tenha todo esse cenário que envolve a posição da mulher no mercado de trabalho, que envolve até as diferenças salariais de mulheres que estão no mesmo cargo de homens e ganham entre 11% a 35% de diferença, estando no mesmo desafio, eu preciso sair da posição de vítima e ser protagonista, entendendo que eu posso fazer, sim, algo para mostrar o meu trabalho, mostrar que sou capaz e que posso, sim, né, gerar os resultados e cada vez resultados exponenciais para a empresa que ela está precisando. Então, isso depende de mim, não depende só da visão da empresa que a mulher tem que ter o espaço. Eu posso desbravar esse espaço. E criatividade para criar alternativas, né? Pensar realmente, pegar elementos díspares e unir e fazer algo novo. Eu acredito que isso já tornará as mulheres mais empregáveis nesse momento.
Então, eu vou passar agora, pegando esse gancho aí do que você acabou de falar, para o Informe de Percepção de Gênero, que é o estudo feito pelo LinkedIn em 2019. E esse estudo mostrou que as mulheres sentem que devem cumprir 100% dos requisitos para se candidatar a uma vaga, antes 60% dos requisitos, no caso dos homens. Como a gente pode trabalhar, Delânia, essa confiança nas mulheres? Você falou, só depende de você, ou depende muito de você, na última pergunta. Como é que a gente trabalha essa autoestima profissional?
A nossa linha de vida, Elisa, ela diz muito sobre o que somos. A grande questão é que a gente passa pela vida, quando eu falo vida, entenda que a carreira profissional está nela, a gente meio que fica no piloto automático e acaba esquecendo, né, algumas coisas que nós já fizemos, já construímos e que de repente seriam úteis para o momento atual. Eu costumo falar nas minhas palestras muito sobre autodomínio. Eu até cito uma autora, que é a Lori Jones, que escreveu o livro Jesus Molido, que já existiu. Ela traz uma frase assim, ó: se você nunca passou pelo fogo, não sabe quem é. E se não sabe quem é, não pode ser líder. Bem, quando a gente fala de líder, a gente fala de autoliderança, como eu acabei de mencionar para você. Então, se eu nunca passei pelo fogo, ou seja, se eu nunca tive desafios na vida, muito dificilmente eu sei do que eu sou capaz de ser e fazer. E se eu não sei do que eu sou capaz de ser e fazer, muito dificilmente eu vou ser reconhecida por outros como alguém que pode fazer isso. Então, eu acredito que para trabalhar essa confiança, eu até lanço esse desafio aqui, você faça uma linha da sua vida, né? Quais foram os 10 principais momentos da tua vida, bons e maus, né? Desde os trágicos da perda de um parente querido até aqueles maravilhosos onde você conquistou algo especial. Nesses momentos, quem você foi? Quais foram os desafios que você enfrentou? Quais foram as habilidades que você tirou da cartola? Provavelmente, essas competências que você colocou em movimento, essas habilidades que você tirou da cartola, certamente poderão ser úteis hoje. Poderão ser úteis para você se autoapropriar, ou seja, eu sou capaz de, numa entrevista, claro que terão empresas que olharão o gênero, mas terão empresas que olharão o profissional, a profissional, né? Essa profissional, ela é uma profissional arrojada, é uma profissional com autoestima alta, uma profissional que se autoconhece, que sabe exatamente o que pode entregar para a empresa ou não. E eu acho sim, não acho ruim que as mulheres queiram, elas achem que devem cumprir 100% dos requisitos. Isso pode ser uma meta, não pode ser uma autocobrança. Se eu chegar em 90, ok. Se eu chegar em 80, ok. Isso não pode ser uma régua finita, do tipo, se eu não chegar em 100, eu não sirvo para entrar no mercado de trabalho, eu não estou apto para entrar no mercado de trabalho. Aí sim é nocivo. Então, para trabalhar essa confiança, eu acredito que a mulher precisa se apropriar de quem ela é, dos papéis em que ela administra, dos resultados que ela já conquistou na sua vida, para que ela possa levar isso para a carreira.
E uma das áreas onde a gente vê que tem menos mulheres é o setor de tecnologia. E eu gostaria de saber qual é o caminho a ser feito pelas mulheres que querem participar de negócios nessa área de tecnologia. E a gente já vai entrar também um pouquinho na sua própria experiência pessoal, né, Delânia? Porque durante a pandemia você lançou aí, criou uma startup. Como é que foi isso?
Foi um grande presente. Quando eu falo sobre a mulher se reconectar, né, se apropriar, tem muito a ver com a minha história, realmente entrando nessa área de tecnologia. Em 2018, eu fui procurada pela Marjorie Guerreiro, que já me contratou em vários projetos. Ela era, naquele momento, executiva do Grupo Edson Queiroz, e ela me procurou dizendo que ia se aposentar e queria muito fazer algum projeto em parceria comigo. E que ela tinha pensado em transformar os meus conteúdos presenciais, né, os cursos que eu ministro, em conteúdos digitais. Assim, não apostei muito em 2018, mas escolhemos um tema, um curso específico, que foi até na área de atendimento, um curso que eu ministrei no início da minha carreira, mas a gente achou que iniciar por um tema que seria mais universal seria interessante, e eu fui sem muita pressa construindo esse conteúdo dentro desse formato digital. Exatamente em março, no início da pandemia, uma chave virou. Eu olhei para aquela proposta que ela fez para mim e pensei, por que não oferecer essa solução para empresas, para universidades, já que isso agora é a grande tendência. Falei com ela, marquei uma reunião e disse, olha, nós vamos, tudo bem, eu vou continuar montando os meus conteúdos, mas eu quero transformar isso em uma solução que eu possa abraçar o mundo, ou seja, eu quero trabalhar para empresas, profissionais liberais, universidades, para as pessoas que querem entrar nesse mundo digital. Criei a minha startup, o nome é Núcleo Digital DS, onde a gente trabalha lançando produtos de prateleira, produzindo conteúdos educacionais digitais para empresas, e também trabalhamos dando assessoria, né, para empresas com relação à estruturação de plataformas digitais, de trilhas, né, de jornadas de aprendizado para os seus colaboradores. Só para você ter uma ideia, eu li uma pesquisa, eu queria aqui trazer para você, de acordo com a pesquisa que a Cato fez já esse ano, que apenas 19% dos profissionais de TI são mulheres, e elas ganham até 11% a menos que os homens. Da área da programação, apenas 14% são mulheres. Então, eu entrei nessa área. Para vender esse serviço, eu percebi assim, uma certa estranheza. As pessoas, ah, mas que interessante, quer dizer que você criou uma startup, nome Núcleo Digital, né? Sabe, mas você já tinha experiência antes? Não, eu não tinha, mas eu tive que estudar, aprender, me capacitar para que eu ficasse apta no menor timeline possível para que eu pudesse estar aqui conversando com você. Mas eu tenho uma gestora que ela é muito mais capacitada, especialista nisso. Então, como eu sou a CEO da startup, eu também conto com profissionais que estejam capacitados nessa área para me auxiliar. Então, é impressionante como a mulher ainda não é vista com muita naturalidade nessa área. Então, existe esse mito ainda que a mulher mais para a área de humanas, o homem para a carreira tecnológica e das ciências exatas. Mas hoje muitas mulheres estão entrando nessa área. O que eu posso dizer para elas, por experiência própria, e que eu fiz isso na abertura da minha startup, três orientações que eu faço ainda, tá? Eu participo de grupos de estudo na área. Que grupos de estudo? Eles criam redes de apoio. Eu invisto em cursos na área. Sempre procuro optar por cursos que tenham mentorias especializadas, por exemplo, e que eu possa ter um aconselhamento de algum profissional que já está há muito tempo na área. Quando eu sou contratada por alguma empresa para prestar, sempre procuro entender quais são as principais características daquela empresa para saber o nível de dificuldade que eu vou ter, né, para transitar dentro dela. Então, por exemplo, essa empresa, ela é uma empresa que ela apoia a diversidade? Os salários são equiparados, são iguais? Que mapeie o perfil da empresa para saber o nível de resistência que eu vou encontrar, digamos assim.
Qual é o caminho para fazer essa pesquisa na prática?
Bem, Elisa, o segredo de tudo quando a gente fala de mercado de trabalho, principalmente no cenário atual, é conexões. Hoje, avança mais na carreira quem consegue estabelecer conexões qualificadas, ou seja, conexões que sejam importantes para os seus objetivos de carreira. O LinkedIn é uma excelente ferramenta profissional. Então, as empresas que eu sigo no LinkedIn são aquelas que eu acompanho as postagens. Por exemplo, a Ambev, ela está postando muito a sua campanha, trabalhando em torno da diversidade, da igualdade de gênero. Eu sempre pesquiso empresas e as postagens dessas empresas para saber quais são os projetos, quais são as iniciativas, as pessoas que trabalham nessas empresas, quais são as postagens dessas pessoas. Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha na Ambev normalmente posta: ah, fui promovido, tive essa oportunidade, a Ambev está tratando as coisas dessa forma e dessa forma, tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. Então, eu sempre sigo a empresa quando eu identifico que ela tem características que convergem com os meus objetivos de carreira. Depois eu vou lá no link pessoas, na página daquela empresa, onde aparecem todas as pessoas que trabalham dentro daquela empresa. Eu me conecto a essas pessoas e eu crio um diálogo com essas pessoas. Olha, eu estou aqui, assim, pesquisando algumas empresas às quais eu gostaria de trabalhar, às quais eu gostaria de captar, né, fechar negócios. Eu queria entender como é que é a Ambev, como é que ela se comporta com relação a tais e tais coisas. E as pessoas nessa plataforma LinkedIn são pessoas que elas estão ali para criar conexões profissionais, né? Esse tipo de diálogo é muito comum, né? Por meio de mensagens, por meio de grupos. Na página do LinkedIn também eles divulgam grupos de WhatsApp ou grupos no Telegram que visam discutir assuntos específicos ligados a alguma carreira específica ou alguma atividade específica. Eu normalmente participo de dois ou três grupos para poder trocar conhecimento, conhecer pessoas para aí já trazer aquele contato para o meu contato pessoal e ter conversas mais diretas.
E a gente vê, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para esse podcast, a gente leu uma frase de uma das especialistas que ela falou o seguinte: as mulheres conquistaram o mercado de trabalho até a média gerência, mas ainda não estão nas posições de poder. Fica implícito que ela não pode sonhar em ser uma grande executiva, porque algum dia pode decidir ser mãe. E aí eu gostaria de te perguntar como levar mais mulheres para o topo das organizações.
Elisa, essa sua pergunta foi caprichada. Conhecemos alguns exemplos de mulheres que estão no topo das organizações e conseguem constituir famílias maravilhosas, com filhos que depois entram nos negócios, ou seguem o exemplo da mãe, vão empreender. É fácil administrar tudo isso? Não. Você precisa se ver como profissional, independente de ser mulher. Porque quando você faz isso, você se abstrai, você fica mais livre para se preparar para ser mais competitiva. Quando você fica o tempo todo pensando: ah, eu sou mulher, vou ser mãe, o mercado me vê dessa forma, será que eu sou preparada mesmo como eu deveria? Isso tudo te limita. Eu sou uma profissional na área X. E o mercado da área X é competitivo em tal nível. Quem entra na área da tecnologia não tem essa coisa de parar, de ficar 3 meses sem ler, 3 meses sem fazer cursos, porque a tecnologia, ela avança. Então, você precisa se preparar em tempo real. Você precisa planejar sua carreira sempre com objetivos tangíveis, ou seja, pô, eu sou gerente, eu quero chegar a ser uma diretora. O que um diretor precisa ter, ser e saber para ter chances, né? Então, eu preciso me capacitar para isso, tá? Então, por isso que eu falo que você pensar que você é profissional e não que você é mulher te liberta para se preparar para isso.
E para ilustrar tudo isso que você falou, tem a Cristina Junqueira aí, a cofundadora do Nubank, né? Ela está grávida, ela tem duas filhas e está grávida da terceira, se eu não estou enganada. É uma mulher com cargo de liderança, é mãe e que concilia muito bem as duas coisas.
Perfeito. Agora, com certeza, ela se vê como uma profissional analisando o perfil da posição que ela está ocupando, que depois que ela se prepara e que chega ao topo da organização, ela precisa olhar para tudo aquilo que envolve o fato de ser mulher, que é a relação conjugal, o autocuidado, que é o papel de mãe, né, a educação dos filhos e tal. Ela tem que olhar para todos esses papéis e ver como é que eu vou administrar isso, como é que eu vou negociar com as pessoas envolvidas, né, e sem deixar o sonho da minha carreira, e sem deixar a minha carreira de lado. E a mulher, ela sim, ela pode administrar com excelência todos esses papéis. A gente precisa só deixar o medo e o pânico um pouquinho de lado.
Muito obrigada, Delânia. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por ter trazido aí informações atualizadas e compartilhar conosco um pouquinho até da sua experiência pessoal.
Eu que agradeço, Elisa, Adriana. Foi um prazer imenso. Gratidão pelo convite.
Eu aproveito para agradecer a jornalista Adriana Mesquita, que está sempre comigo aqui no ADM Mulher. Nosso podcast de hoje abordou o tema carreira e mercado de trabalho e a nossa convidada foi a empresária e coach internacional Delânia Santos. E você já sabe, nosso podcast é mensal, então já anota aí na sua agenda. O próximo tema será inovação e transformação digital. Quer participar? Envie para nós a sua dúvida, o seu questionamento, a sua sugestão de pauta, sua sugestão de convidado. Um abraço e até o próximo mês.
Você ouviu ADM Mulher. Este material é produzido por Adriana Mesquita, Elisa Ventura, com supervisão de Renata Costa. Até o nosso próximo podcast. ADM Mulher.